Café com Notícias, destaque para a entrevista, presença no nosso programa do vereador Gilson Consatti, presidente da Câmara de Vereadores do município de Iraí. Bom dia, presidente.
Bom dia, Hélio, bom dia, Fran, bom dia aos ouvintes da Rádio Marabá. Nós estamos aí, de novo, participando aqui do programa e nessa sexta-feira, que para a Câmara de Vereadores é um dia histórico, depois de 84 anos e meio, então, né? Quase 85 anos, a Câmara de Vereadores sai, e hoje é a última sessão, dentro do prédio da Prefeitura. A Câmara de Vereadores, ela vai cumprir o seu papel de poder independente e vai sair do prédio da sede da Prefeitura. E vai ter, sim, aí sua sede própria. Então, um dia histórico hoje nós temos sessão às 18 horas, e é um dia que vai ser a última sessão que vai acontecer dentro do prédio da Prefeitura.
Vai para o mesmo prédio onde temos o Banco do Brasil, que no passado foi também dependências do Banco do Brasil. De que jeito surgiu essa questão, vereador?
Essa questão, o fórum, quando saiu do... É um prédio do Estado, que é uma concessão aí para toda a vida para o município. E nós, desde 2010, nós estamos conversando, nós tivemos o governo do Estado na época, nessa transição que era para passar para o Estado, para o município, nós tentamos passar diretamente para a Câmara, não conseguimos. E sempre foi um pensamento meu particular, mas os vereadores também, de sair. Por quê? Porque não é uma o Gilson quer sair da prefeitura, não. É que se você, se o ouvinte, qualquer um, vai a Palmitos, é qualquer um que está ouvindo aqui, observa onde é que as câmaras de vereadores, tem alguma câmara de vereadores ainda dentro do prédio da prefeitura. Por quê? Porque a partir da Constituição de 88 mudou-se muita coisa, e entre elas essa harmonia e independência dos poderes. Então, a partir de 88, as câmaras de 1988, as câmaras saíram dos prédios das prefeituras. Outro exemplo que eu dou também, até um tempo atrás, o fórum tinha um Ministério Público dentro do fórum. Não existe mais lugar nenhum no Brasil isso. Por quê? Porque são dois órgãos da justiça, mas que não é superior ao outro. E a Câmara de Vereadores é um poder dentro do município. No município nós temos três poderes. Nós temos três chefes de poderes também, que é o juiz do Poder Judiciário, o chefe do Poder Executivo, que é o prefeito, e o chefe do Poder Legislativo, que é o presidente da Câmara de Vereadores. Então, nós conseguimos fazer essa alteração. Ah, vai ter custo para o município isso? Não, porque o prédio é do município, é concedido para o município, então nós mudamos de endereço. Algumas alterações, óbvio, tem que fazer no prédio, mas vai ficar. Então, que bom que essa independência acontece, porque muitas vezes as pessoas da comunidade até confundem. Acha que o vereador é o funcionário da prefeitura, acha que o vereador tem que fazer algumas coisas que não é do papel dele nem da função. E eu aproveito aqui, Hélio, para dizer que nós vamos fazer agora, já, para assim que sair os candidatos, as pré-candidaturas estão saindo aqui no município, nós vamos fazer um curso para os candidatos a vereador. Para o pessoal entender o que é o papel de vereador. Por que eu sou candidato a vereador? Por que as pessoas vão votar no vereador? As pessoas vão votar no vereador para fazer as obras que precisa, para fazer as mudanças, para gerir o orçamento do município? Não. As pessoas não votam em vereador para fazer obra, para executar o orçamento. Quem executa o orçamento é o chefe do Poder Executivo, ou seja, o prefeito. É função e papel constitucional do Executivo. Nós, na Câmara de Vereadores, e aí quando o pessoal vai votar no vereador, tem que saber que o vereador ele vai mudar as leis do município, ele vai fazer as ações dentro da legislação, da fiscalização. Esse é o papel dos vereadores, que muitas pessoas ainda hoje não entendem qual que é o papel da prefeitura e qual que é o papel da Câmara. O papel da Câmara é muito, muito definido, e como o do Executivo é definido. Nós, por exemplo, autorizamos o chefe do executivo a executar, por exemplo, as obras que estão acontecendo no município de Irei, foram aprovadas pela Câmara de Vereadores. Tem tudo um programa no projeto do executivo, mas está fazendo porque teve a autorização. Então, em cima dessa autorização, é que vai se votar em pessoas para terem esse conhecimento, que são os vereadores que têm que buscar sempre se aprofundar nos projetos do município.
O espaço, presidente, das novas instalações da Câmara, ele é bastante amplo. É, essa divisória ali vai favorecer, quem sabe, partidos, ou cada vereador terá sua sala? Como é que, sim, para se ter uma ideia?
Vai favorecer a população, essa divisão. Por quê? Porque nós vamos ter o espaço plenário, nós vamos ter a biblioteca do Legislativo, nós vamos ter o espaço cultural dentro da Câmara, para fazer sessões de apresentações de obras artísticas, literárias, enfim. Nós vamos ter a escola do Legislativo, tudo dentro desse espaço aí. Com o que vai ser a escola? Vai ser uma escola do Legislativo, que nós vamos trabalhar na questão da cidadania e de como que é um poder legislativo, o que ele pode ajudar para a pessoa e o que as pessoas podem se aproveitar desse poder através dessa escola. Então, uma escola para realmente fazer com que as pessoas fazem a diferença. Então, tudo isso vai acontecer. Nós criamos há pouco tempo, e vai estar instalado na Câmara também, a Procuradoria da Mulher. O que é a Procuradoria da Mulher? Procuradoria da Mulher é um local, tem uma procuradora que é uma vereadora, e sempre será uma vereadora. Se não tiver vereadora, poderá ser uma assessora da Câmara, mas é para receber até denúncias sobre violência contra a mulher, para fazer campanha sobre a participação da mulher na política, a participação da mulher na sociedade, o empoderamento da mulher. Extremamente importante, eu acho que precisa isso. Então, esse novo espaço vai dar essa oportunidade para a sociedade, para a Câmara de Vereadores prestar esses serviços à comunidade, que muitas vezes a Câmara de Vereadores é vista que só se reúne a cada 15 dias, só faz reunião e aí ficam lá discutindo, batendo boca. Mas as discussões que acontecem na Câmara de Vereadores, ela muda a vida das pessoas. Aquele voto que se dá lá num projeto da Câmara de Vereadores, ele está dando o rumo para uma gestão, que geralmente os projetos são do Executivo, para dar o rumo para o que está acontecendo no município com essas autorizações, com essas mudanças de lei e enfim. Então, o Poder Legislativo, ele tem um papel fundamental. Por isso que é importante que cada vereador, eu faço isso um convite aos pré-candidatos e pré-candidatos que estão no mandato e também os que não têm, estão buscando a primeira vez, que busquem se qualificar, entender qual é o papel. Por quê? Porque muitas vezes se ouve do Poder Legislativo dizendo funções e falando de funções que não são as deles. E aí tu começa a confundir o cidadão. Porque o cidadão, ele se sente muitas vezes, até depende das palavras que são ditas, da forma que são ditas, eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal obra, vou fazer. O vereador não faz, e aí tu começa a enganar as pessoas. O vereador tem que ser, o papel do vereador é diferente do executivo, são funções totalmente diferentes, harmônicas é verdade, mas independentes, e que tem funções constitucionais diversas. Todas querem o melhor para o município, todas trabalham para fazer o melhor para o município, mas têm funções diferentes. E se é para votar no vereador pensando que ele vai ser prefeito, então, ou o vereador, se eu quero ser vereador achando que eu vou ser prefeito e vou fazer o que o prefeito faz, eu não posso ser candidato a vereador, tem que ser candidato a prefeito. As pessoas que querem ter função de prefeito dentro da Câmara de Vereadores, que se candidatem a prefeito, não a vereador.
Estamos conversando com o presidente da Câmara dos Vereadores de Iraí, vereador Wilson Conzatti, também presidente da União dos Vereadores do Brasil, Franciele.
Presidente, e falando um pouco de um assunto muito importante a nível nacional, é a reforma tributária. Como é que a UVB vem acompanhando este assunto?
A UVB, ela tem acompanhado vários assuntos, vários temas nacionais. Nós temos agora, por exemplo, a questão da reforma tributária. As pessoas, eu sempre digo, o cidadão tem que se informar o que está acontecendo, o que vai acontecer. Nós há poucos dias tivemos uma batalha muito forte na Câmara dos Deputados, que foi o Fundeb, que vai ser votado no Senado Federal. Provavelmente vai passar como está, porque tem um acordo lá entre o Senado e a Câmara dos Deputados. Agora, se começou a discutir mais forte, existem três projetos da reforma tributária. Um do governo, foi o último que foi apresentado, mas tinha lá de um deputado de Goiás, se eu não me engano, e do deputado Baleia Rossi, que é de São Paulo. São três projetos que estão se discutindo a reforma tributária. O que é, bem para exemplificar, assim, a reforma tributária, primeira coisa, é simplificar. Querem tirar uma série de impostos, querem diminuir eles e aumentando as cotas, né, as alíquotas. Então, o outro do governo apresentou também para desonerar, por exemplo, a folha de pagamento para as empresas. Em contrapartida, está colocando para o setor de serviços, que paga 3,6% de imposto, vai passar para 12%. Então, já tem uma confusão lá em Brasília que parece que já começou. Outra questão, está voltando a CPMF de outra maneira. Agora é só pelas ações virtuais. Antes, um cheque lá no banco, eu ia lá, trocava, pagava o CPMF, essa taxa de contribuição. Essa contribuição. Hoje não. Hoje é só para a questão virtual. Mas qualquer cartão de débito, qualquer cartão de crédito, qualquer transação virtual bancária vai se pagar 0,2%. É a forma que o governo vai buscar muitos recursos, porque hoje praticamente tudo é virtual nas transações monetárias, né? Então está se discutindo em Brasília. Porque também não se quer a volta da CPMF. Porque também, eu tive há pouco, semana passada, retrasada, eu fiz uma live, eu conto para todo mundo isso, que foi muito importante, interessante pelas palavras que foi colocada, com o ex-presidente Fernando Collor. E aí ele colocou que ele está vendo essa reforma tributária que está apresentada aí, na verdade, como um ajuste fiscal. Primeiro, o governo, ele vai buscar arrecadar mais. O governo, o tão falado e sonhado Pacto Federativo, que nós brigamos muito em Brasília, e que, entre outras coisas, estaria essa divisão melhor do bolo tributário, não vai acontecer. Porque na medida em que está se criando essa, vamos chamar de CPMF aí, mas não é esse nome, essa nova taxa da transação, esse recurso fica só para o governo federal. Ele não entra na divisão do bolo do FPM e nem no fundo de divisão para os estados, FPE. Então, fica muito complicado porque os municípios continuam com várias obrigações e não vai ter o recurso, mais uma vez, com essa reforma que está se apresentando. Então, nós temos, e a UVB tem, estou presidente licenciado da UVB, mas nós temos uma equipe de técnicos de São Paulo, que é o que nos dá assessoria, que trabalha mais forte em Brasília, e nós fizemos sempre a parte política, que é extremamente importante, porque quem define são os deputados e senadores, esses rumos para a sociedade. Então, são temas extremamente importantes que nós precisamos estar vigilantes. Aí vai dizer assim, mas o que o vereador tem que ver com isso? O vereador, eu sempre digo e repito aqui, o vereador é extremamente importante na sua cidade, o vereador é importante no seu estado e tem, pela sua força política ou pelo seu número de parlamentares municipais, é que nós temos que estar presente, porque as decisões de Brasília, elas impactam na vida das pessoas aqui em Iraí. Por isso que todos os vereadores precisam sempre estar mobilizados, estar atentos, entenderem que o seu papel, além de legislar e fiscalizar no município, nós temos o papel político de Brasília, que as decisões de Brasília impactam. E na medida que elas impactam a nossa vida no município, nós precisamos estar presentes, vigilantes, atentos e tentar trabalhar aí com as entidades como a CNM, entidades dos prefeitos, a UVB, entidades vereadores. Nós precisamos estar presentes em Brasília, contestando, discutindo, negociando, porque é assim que funciona a política. É assim que funcionam as ações no parlamento. É uma grande negociação. E quando se fala em negociação, não é no lado pejorativo. Não, se busca. O Hélio tem um pensamento, a Fran tem outro, o Gil tem outro. Vamos tentar achar fazer um acordo aqui. Então é nesse sentido que o vereador é extremamente importante. E precisamos, temos que estar atentos, porque impacta na vida das pessoas, impacta na vida das cidades. Nós queremos uma reforma tributária, nós queremos um pacto federativo que realmente reconheça que o município, porque o ano que vem, com essa pandemia, tanto os estados como os municípios e também o governo federal, vai impactar a economia do país. Então nós temos que estar atentos, presentes, e ver como achar, junto com o pessoal de Brasília, achar maneiras de diminuir esse impacto econômico que vai dar na cidade. Eu falo que a questão do poder público, tem as pessoas que estão perdendo emprego, que estão deixando de empresas fechando, e também isso impacta no município, que vai deixar de arrecadar, porque se a empresa não pagar imposto, se o dinheiro não circular na cidade, o dinheiro não circula, não gera economia e reflete aonde? No cofre da prefeitura. Então, são ações que nós buscamos em Brasília, extremamente importantes, que precisamos sempre estar atentos. Agora, no final do mês, nós teremos encontros presenciais em Brasília, no início de setembro também, vamos ter até a eleição 4 encontros, e aí vamos chamar os deputados federais, vamos chamar o pessoal do governo. Eu estou programado, eu recebi um convite para nesses períodos que estarei em Brasília, ou no final do mês, ou início de setembro, para ir até o Palácio do Planalto, conversar com o presidente Bolsonaro, para também levar. E aí vamos levar as reivindicações nossas. A gente tem que pensar, por exemplo, essa 386 aqui, está um absurdo. Por falar em 386, eu sei que eu fico falando e me estendendo. O pessoal está me cobrando aí, que eu falei várias vezes da 324. A 324 foi autorizado o início da obra, era para começar, fizeram a topografia, fizeram todo o
a infraestrutura, né?
O trabalho de mapeamento. Agora voltou somente nessa semana para o DAER. Aí o DAER tem que expedir uma outra ordem, não é ordem de serviço, é um outro termo técnico, que provavelmente sai hoje ou sai semana que vem. Aí sim as máquinas vão chegar na Gorete, tão esperada. Espero que eu não esteja falando bobagem aqui, porque a informação que eu tenho é de Porto Alegre, de onde essas informações. Então, vai levar mais alguns dias pela burocracia, por mudanças lá no projeto, sim, mas vai acontecer a obra.
Vereador Gilson Conzatti, presidente da Câmara dos Vereadores de Iraí, presidente da UVB.
Eu tenho mais uma pergunta para o Gilson. Gilson, falando um pouquinho da reforma tributária aqui do Estado, a UVB também, com certeza, acompanha as questões estaduais. Como tem visto essa questão?
É uma outra utopia, essa forma de que o governo também, ele só quer arrecadar mais. E aí nós estamos brigando, no bom sentido, conversando com os deputados estaduais, conversando com os parlamentares, e dando as nossas opiniões sobre essa proposta do governador, que também busca arrecadar mais na alegação de que o Estado não tem condições de manter. Por quê? Porque no final do ano cai os 18%, vai baixar para 17% o ICMS. Isso vai impactar muito a economia, que já está fragilizada, vamos dizer assim. E agora com o Covid, com as bandeiras vermelhas, fechando o comércio, fechando as indústrias, o ano que vem vai dar muito resultado. Então o governador apresentou uma reforma tributária no Estado, mas é muito difícil de passar. Vai se começar, está se começando as discussões, mas eu vejo que se é para aumentar impostos, os parlamentares, pelo que a gente tem conversado, não vão aceitar, e sim vamos ter que diminuir a máquina pública, o custo do Estado, assim como o custo do Brasil tem que diminuir. Essa pandemia, ela mostrou também que não precisa, talvez, muita gente nos órgãos públicos para trabalhar, e aí nós precisamos pensar com essas reformas o impacto que vai dar aqui para frente daqui a 10 anos, como que vai ser. Não adianta fazer a reforma para o cidadão, só ele pagar, só um lado ser prejudicado. Então, nós precisamos que a atividade econômica tenha também as garantias do Estado, que já paga mais impostos, né? O Brasil é um dos países que mais cobra imposto. O Estado do Rio Grande do Sul, dentro da nossa federação, é o estado, um dos estados que mais cobra imposto. Agora, fazer uma nova reforma, que, de novo, não é reforma, é um ajuste fiscal. Tanto lá no federal quanto aqui no Rio Grande do Sul, está se ajustando para fechar as contas do governo. A verdade é essa. O cidadão, infelizmente, vai continuar, se aprovar, que eu acredito que não vai ser aprovado, vai continuar pagando a conta.
Vereador Gilson Consatti, conversando conosco no espaço do nosso Café com Notícias. Muito obrigado pela presença, vereador. Interessante tê-lo sempre aqui, trazendo informações importantes para o nosso ouvinte.
Muito obrigado. Obrigado a vocês e um grande dia, uma boa sexta-feira, um bom final de semana a todos os nossos ouvintes da Rádio Marabá. Bom dia a todos.
Esta entrevista você confere em nosso site. Acesse www.radiomarabá.com.br.